Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos então a mais um Benfica de Quarentena. O meu nome é Sérgio Engrácia e hoje tenho comigo Ricardo Solnado. Olá, Ricardo. Bem-vindo, meu amigo.
Olá, Sérgio. Boa tarde.
Boa tarde. Está tudo bem?
Tudo.
Já mandaste o estafete à peniche ou não?
Por acaso, já me deixou com fome, pai.
João Nuno, olá, meu amigo. Boa tarde. Bem-vindo.
Boa tarde, Sérgio. Tudo bem desde o 3-1 da PlayStation?
A tua PlayStation só tem um Barça, é? Obrigado.
Obrigado.
Hoje temos connosco então o Zé Maria, nosso ex-atleta de futsal. Zé, olá, boa tarde, bem-vindo, amigo.
Olá, boa tarde, Sérgio. Obrigadão.
Pá, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, pá. Tirar aí um bocadinho da tua tarde. Hoje, João ou Ricardo, alguém quer entrar em pé juntos? Vocês andam sempre com pedidos assim meio... Alguém quer entrar em pé juntos, não?
Ah, isso é do João, sim.
Ah, ok.
Eu posso entrar. Não é bem a pé juntos, mas é emocionalmente a pé juntos. Zé, eu tenho aqui umas recordações do primeiro jogo de futsal do Benfica, o jogo da apresentação contra o Miramar. Foi praticamente o primeiro jogo que o Benfica fez na modalidade futsal. E eu sei que inicial era Zé Carlos, Vitinha, Drula, Zé Maria e Nelito. Do outro lado estava um quarteto com Ivan, Israel, André Lima e Miguel Mota. Que recordações é que trazem, é que traz este jogo e essa fase do inicial do futsal do Benfica?
Isso traz-me recordações muito boas, porque foi o primeiro jogo de futsal do Benfica, apesar de ser um jogo de apresentação, não ser o primeiro jogo oficial. Sim. Mas foi uma recordação muito boa, excelente mesmo, era no pavilhão antigo, onde nós só víamos o basquete e o hockey lá a jogar, e era um sonho nós podermos lá estar, pá, e conseguimos concretizar, por isso é um jogo que vai ficar sempre na minha memória.
Muito bem, Ricardo, qual é a tua primeira... Aliás...
Não, vamos já...
Ia-te perguntar... Pá, o Zé tem um currículo do caraças. Títulos atrás de títulos. A minha pergunta, não. Ainda agora partilhei uma foto dele, duas, uma montagem no Twitter. O Zé é ou não Benfica, Ricardo?
Completamente, mas isso nós sabíamos logo desde a primeira hora. Já era Benfica antes de ser jogador do Benfica, portanto não... Não se punha isso em questão. Mas eu ia começar aqui pela primeira vez, dessa primeira época. Uma pergunta assim um bocado... Pode ser assim, não é com rasteira, mas é curiosa. Que é. Vocês tinham noção do que ia acontecer ali quando aquele projeto arranca? Ou seja, o projeto é construído para ganhar, vai buscar muitos jogadores às equipas de Lisboa para tentar ser competitivo. Mas num ápice vocês têm um pavilhão com 3 mil e tal pessoas constantemente todos os jogos, vão um país fora a encher pavilhões, ainda no outro dia estivemos aqui a falar com o André Lima, ele dizia a primeira vez que vai jogar à Luz pelo Miramar, que aquilo no balneário não se ouviu nada, que a equipa estava toda cagada. Vocês tinham noção que iam ter aquele impacto tão grande assim de imediato, diria eu?
Logo de imediato não tínhamos bem a noção, a gente ainda não... Quando falou-se de irmos jogar para o Benfica, pronto, a gente já sabia que ia ser uma responsabilidade muito grande devido ao nome que o Benfica tem, mas nunca estávamos à espera que fôssemos logo tão bem acarinhados como fomos a nível dos adeptos, porque quando o futsal começou, e principalmente nesse primeiro jogo contra o Miramar, a gente viu logo que estávamos noutro mundo, como se costuma dizer.
Posso trazer já aqui uma perguntazinha aqui do enquanto aqui do chat, não? Malta, posso?
Claro.
Pá, tem aqui o Carlos Teves, pergunta-te já assim: o Zé Maria é o meu jogador preferido da história de futsal do Benfica. Gostava de lhe perguntar qual o interview mais forte, o da final de 2004 ou da final de 2010?
Eu acho que o interview mais forte foi o 2004. Porque se fomos a ver, era praticamente a mesma equipa, mas ambos tinham, quase todos os jogadores tinham 6 anos a menos, né? O que dificultava muito mais. Eles com 6 anos a menos e nós ainda muito inexperientes nessas andanças. Já em 2010 eles estavam com uma idade mais avançada e nós estávamos na idade ideal mesmo para ganhar eles. Foi o que aconteceu.
Ricardo, avança. O que é que quer avançar?
Diz.
O que é que tu achas que foi especial? O que é que tornou especial a ligação entre a equipa de futsal do Benfica durante os primeiros anos e anos subsequentes com os adeptos? O que é que fez tão especial aquela ligação?
Eu acho que a ligação especial, e eu falo por mim, com os adeptos do Benfica, porque eu era um adepto também e via muitos jogos de fora do Benfica e gostava muito às vezes de estar com os jogadores e não conseguíamos, não era? E nós no futsal tentámos pôr essa mentalidade porque nós gostávamos de estar com os adeptos e os adeptos eram os que nos davam força e nós nunca dizíamos que não estar com os adeptos. Eu lembro-me de ver os jogos para o pé dos adeptos do Benfica, pá, e era um orgulho mesmo muito grande estar com vocês.
Ricardo, ias fazer alguma pergunta?
Ia fazer uma pergunta. Estamos a falar dessa ligação. Desses primeiros anos eu recordo-me sempre de alguns jogos em que realmente, pronto, no antigo pavilhão, do pouco tempo que lá, que foi só uma época e um bocadinho da segunda que o Benfica lá jogou, nunca me vou esquecer do ambiente do primeiro Benfica Sporting naquele pavilhão, em que de facto esse jogo a equipa não jogou 5-5, jogou pelo menos 7-5, diria eu, o jogo todo, porque realmente aquele pavilhão estava completamente endiabrado. E isso continuou depois em Louros, na época, sim. E mesmo quando naquela segunda mão da final de 2004, já no pavilhão novo, em que para mim foi dos ambientes mais fantásticos. Pegando nessa final, já falei disto no outro dia, eu gosto sempre de falar, uma final onde o Benfica perde 4-1 em Espanha e ganha 4-3 em casa, mas a verdade é que tem aqueles 3 gols em 2 minutos a abrir em Espanha e depois, nos restantes 77 minutos da eliminatória, ganha a eliminatória. O que é que vocês sentiram na altura? Aquilo foram 2 minutos muito maus, mas ficou aquela marca de boca que, se não tivesse sido aquela entrada péssima, possivelmente podíamos ter tido ali logo, feito história logo ali a abrir, não é?
Pois é, foi esses 3 minutitos. Mas nós, como eu já tinha dito, nós não tínhamos aquela experiência que eles tinham nestes jogos. E nós pensávamos que, jogando de cara a cara com o Interview, podíamos, como a nossa qualidade também era muita, podíamos ganhar. E eles já estavam com muita experiência nestas andanças e a gente fomos para cima deles e quando demos por nós já estávamos a perder 3-0. Foi quando depois nos mentalizámos que não podíamos jogar de igual para igual, como eles, tínhamos de ter as nossas armas para nos bater, para nos conseguirmos bater com eles, e pronto, e mudámos o nosso sistema de jogo.
João.
Zé, como é que foi festejar o primeiro título pelo Benfica, sendo o teu clube do coração?
Foi uma experiência inesquecível. Ainda me lembro, foi em Louros, contra o Sporting, que sim, depois ainda faltava mais uma jornada, mas nessa jornada, se ganhássemos ao Sporting, éramos campeões, pavilhão completamente cheio, e pronto, e como benfiquista foi uma experiência mesmo sem explicação.
Até tiveram um presidente no balneário.
Era isso que eu queria dizer, foi o primeiro título do Luís Filipe Vieira, do nosso presidente, e ele até foi ao balneário, até esteve lá no Duche connosco, pá, foi inesquecível mesmo. Eu até tenho uma foto nossa lá no Duche com ele lá metido no meio de nós.
Zé, tu sentes que caíste aqui, achas que caíste no esquecimento? Dos benfiquistas não, mas da estrutura benfiquista. Do Benfica, aliás.
Sinceramente, acho que sim.
Porquê que achas?
Apesar, não faço a mínima, apesar de foram 10 anos lá no Benfica, né? Praticamente quase metade de uma vida lá, e acho que depois de ter saído, que acho que devia ter saído de uma forma melhor, que
mas
pronto, às vezes o...
Zé, desculpa estar a te interromper, mas ir já por aí, o que é que leva à tua saída? Não sei se...
Passa. Não faça, olha, nem eu sei o que é que se passou, sinceramente,
okay.
Depois de acabar, a gente ia ter a mudança de treinador, que quando ia sair o André ia entrar o Paulo Fernandes, e nesse ano perdemos o título para o Paulo Fernandes no jogo na Luz, que eles acho que fica, até fizeram 3-0 na Luz e foram campeões do Sporting. E o Paulo Fernandes, como sabia que eu ia-me embora, ele chegou só para mim e disse: Zé, não quer que tu saias. E eu fiquei descansado também, pronto. O Paulo quer que eu fique cá. Depois, quando acabou o meu contrato, dia 30 de junho, o que era o diretor desportivo, João Pedro, ligou para mim e disse: olha, Zé, o Benfica não quer, acabou o contrato e pronto, vai à tua vida, o modo de dizer, não é?
Sim,
e
sim.
Eu a pensar que ia ficar lá, podia ter arranjado se calhar um clube melhor ou outras condições para mim.
Estavas descansado, pensavas que a época a seguir ia estar ali, sim, em casa,
sim,
não é?
Sim, sim. Por isso é que eu fiquei um bocado magoado com o Benfica, não com o Benfica, não é? Mas que as pessoas estavam à frente da modalidade nessa altura.
Zé, quando nisso estás a dizer, o André teve aqui a conversa connosco outro dia e dizia que sentia que o Benfica não soube tirar o devido proveito daquela equipa que, como é que eu lhe chamei, a geração de ouro, daquela equipa que vem de uma série de anos, tu, o Pedro, o Gonçalo, o Ronaldo, César Paulo, Davi, etc., pronto, que quis ali terminar o ciclo de forma muito abrupta, quando vocês ainda tinham mais para dar à modalidade.
Pois.
Consegues perceber que raio é que isso aconteceu? A verdade é que acabou por marcar uma viragem, porque o Benfica vinha de um período ganhador e depois entra num período em que ganha muito menos do que ganhava.
Pois, eu, olha, sinceramente não te consigo explicar, porque eu acho que uma equipa que se ganha não se mexe, e quando a gente ganhámos isso, não ganhámos o campeonato, porque também, pronto, temos de dar os parabéns ao Sporting, né? Mas ganhámos a UEFA Cup, que foi um marco histórico no futsal português, e no entretanto, nesse ano, saio eu, saio o Zé Carlos, saio o Ricardinho para o Japão, e no outro ano a seguir saio o Pedro Costa, aos poucos, não sei se alguém que estava lá e que queria estilo correr com o pessoal mais antigo, pá, não faço a mínima ideia do que, só os diretores que lá estavam nessa altura são podem dizer isso.
Olha,
mas quem... acho que nós tínhamos muito para dar. Acho.
Quem quiser, mas não, quem quer responder?
Sério, estou para lá.
Força, Ricardo, avança.
Fazer mais uma contra-pergunta aqui.
Claro.
Não sentiste tu, no teu percurso no Benfica, acabas por lidar com várias direções dentro do futsal e por várias direções, modalidades, digamos, acima do futsal. Não sentiste que havia aí, se calhar, demasiado poder nas pessoas da modalidade? E que fazia um bocadinho o que lhes dava na cabeça sem, e o clube não estava assim muito atento ao que se passava, e assim do nada perdemos uma ave de jogadores que marcaram uma geração, não é?
Eu acho que olha, sinceramente eu acho que não, porque nessa altura, em 2010, o Benfica mesmo, o clube já comandava muito as modalidades, e agora os diretores estavam à frente, acho que é que não sei a mensagem que passava lá para cima, não faço a mínima ideia. Porque acho que, cara, uma coisa é uma dispensa de jogadores para ir buscar jogadores, pronto, têm mais capacidades que tu e não sei o quê. E nesse ano não foi nada disso. Mandaram-nos embora, não sei porquê. Para irem buscar jogadores que não, não vieram trazer nada ao Benfica. Né?
Para ir buscar o Viexol, por exemplo.
Olha. Pois era isso. Para o meu lugar foi o que ele me disse. Olha, a gente vai mandar porque temos o Viexol. Pá, não sei.
Como é que, pergunta para os três, como é que um atleta com uma UEFA Futsal Cup, 5 campeonatos nacionais, 4 taças de Portugal e 4 supertaças é encostado assim ou é mandado embora assim? Algum dos três tem explicação para isto? Eu a mim faz-me tudo muita confusão isto, por acaso. João, de Ricardo.
Opa, eu começo por dizer aquilo que eu acho. Acho que, de facto, acho que as pessoas que estavam dentro da secção se cá tiveram demasiado poder e que tinha que ter havido uma estrutura intermédia, uma vice-presidência ou alguém por cima disso a dizer: não, para lá, o que estás aqui a fazer? Agora, em 2 anos, foi o que aconteceu, em 2 anos mandou-se embora uma equipa que tinha sido campeã europeia, que tinha ganho 4 campeonatos nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos. E isso foi marcar a mudança do paradigma do futsal do Benfica, porque a verdade é que na década seguinte o Benfica penou, pronto, em termos de títulos.
Sérgio, eu acho que para além disto que o Solnado falou, acho que é um problema um bocado da mentalidade portuguesa, que é as equipas quando ficam mais velhas, e mais velhas aqui não quer dizer piores, mas na mentalidade de muitos dirigentes, quando os jogadores ultrapassam os 30 anos, e até vivemos um pouco disso no Benfica atualmente em termos de futebol, parece que os jogadores estão velhos e estão acabados e não podem dar mais e já passou o tempo deles, quando nessa geração, se calhar um ou dois, se a revolução fosse feita com cabeça, tronco e membros, ou seja, devagar, se calhar tínhamos ganho mais anos e a saída desses jogadores tinha sido muito melhor e o clube tinha saído dessa revolução passageira, devagarinho, muito melhor e a ganhar mais títulos. Acho que é essa a minha opinião sobre isso.
Quer dizer, estamos cada... Isto pode... há 10 anos atrás, ou é agora... quer dizer, temos muito pouco Benfica dentro das nossas equipas de Benfica. Eu tenho... Desde que a gente começámos a fazer estas... Eu já tinha ideia disso, mas quer dizer... Agora, quer dizer, temos feito estas conversas, este seguimento de conversas com as atletas e cada vez... E parece que fico com esse sentimento cada vez mais. Eu não sei, pá...
Eu acho que também, e pela idade, eu acho que também não foi pela idade, porque a gente tem o exemplo do Gonçalo Alves, jogou até aos 38, ou 39, já não me lembro, pelo Benfica. O que me 38. Deixa também, 38, não é? O que me deixa mais triste, entre aspas, é ver, olhar para a estrutura de futsal do Benfica e ver lá um ex-jogador só, que deu muito ao Benfica. O Gonçalo, por exemplo, pergunto-me a mim, por exemplo, não podia lá estar eu, não podia lá estar também o Costinha, não podia lá estar o André, não podia lá estar o Zé Carlos. Pá, nunca ninguém me fez convites, nada. E isso é um
sentes mágoa por isso, chateado.
Zé. Sinto-me um bocado.
Zé, pegando aqui numa... Eu sei, tu, para mim, eras um jogador muito inteligente dentro do campo, ou seja, limitavas muito as tuas fraquezas e exploravas ao máximo os teus pontos mais fortes. E te fazias poucos golos, não eras um jogador de golos, como muita gente sabe, não é? Mas para mim o teu golo mais importante foi num Benfica Sporting em 2006-2007, no play-off, em que ganhámos só 1-0, por incrível que pareça, nesse jogo, e tu marcaste o golo. Como é que eram para ti vividos esses jogos com o Sporting? Antes, tinhas alguma preparação especial? Eu já perguntei isto ao André Lima, ele dizia que adorava jogar esses jogos. O que é que para ti eram esses derbys incríveis, cheios de pavilhões cheios? Nessa altura, com um futsal completamente diferente da atualidade?
Eu acho que eram os jogos, como que era o que o André disse, eram os jogos que a gente mais gostava de jogar, porque já sabíamos que ia estar sempre pavilhão cheio, se fosse lá no Benfica, se fosse no Sporting, a gente sabia que ia encontrar sempre um ambiente espetacular. E é jogos que a gente gosta de jogar, porque é aqueles jogos que temos de estar sempre com a concentração no auge, temos de estar sempre com uma grande motivação, e pronto, e é Benfica Sporting, e eu sendo benfiquista, esse golo que tu falaste marcou muito e é um dos golos que eu guardo muito, pronto, guardo para a vida, né?
Posso passar aqui uma vista de olhos pelo chat? Tens aqui, Zé, tens aqui um ou, das duas uma, ou é do Casalinho ou é do
a pergunta, deve ser da minha zona
a perguntar, posso dar ajuda? A perguntar se o Império do Cruzeiro nos tempos áureos não ganhava o Benfica.
não sei.
Mas tenho para te dizer
que... Tenho que agradecer muito ao Império e aos meus amigos todos aqui do meu bairro.
Tenho para te dizer
que... Com certeza que não chegava onde cheguei.
Olha, tenho para te dizer que o meu pai jogou no Império durante muitos anos também.
Sério?
É um filho do Casalinho, portanto é verdade. Tenho aqui outra pergunta do Hélder Costas. É qual é para ti o melhor jogador que ele teve como companheiro? Isto é sempre um bocadinho
que eu tive?
Sim.
Eu tive vários, meu. Tive a sorte de ter sempre grandes jogadores ao meu lado antes, mas tenho alguns que nos marcam mais, principalmente tenho o Pedro Costa. Tenho o Ricardinho, o Arnaldo, o André, que foi aquela geração, como tu dizes, para mim a geração de ouro do Benfica.
Olha, Zé, pegando exatamente no Ricardinho, o Gustavo Costa pergunta o seguinte, o melhor do mundo diz que tu és dos jogadores que ele gostaria de ter sempre no plantel. Como é que um jogador ouve um elogio destes?
Olha, eu fiquei bem... Sem palavras mesmo, porque é muito contente por o Ricardinho ter dito. Mas o Ricardinho e muitos treinadores diziam-me isso, porque eu como jogador não podia ser muito bom tecnicamente a pegar na bola, assim, tá dois e três, mas era um jogador muito, taticamente muito evoluído. parece que estava estilo à frente dos outros no de pensar, e era um jogador muito útil para qualquer treinador, e muitos treinadores disseram-me isso, por isso é que eu joguei no Benfica o tempo que cheguei, fui representei a seleção pelos jogos que fiz pela seleção, e o Ricardinho dizer isso, vê-se logo, mas muitas pessoas que não percebam muito futsal, pensam que eu andava ali por andar, né?
Olha, aproveitando Ricardo, que esta onda, deixa-me perguntar já agora, muito rapidamente, todos os treinadores que tiveste na carreira, quem é que foi aquele que mais te marcou? E porquê?
Para mim, o que tenho três que marcaram muito. Tenho um, por exemplo, o Olímpio Matos, que foi o que me trouxe para este mundo do futsal mais a sério, como eu costumo dizer. Depois tenho o que marcou mais todo, foi o Adil Amarante, quando esteve no Benfica. Foi com ele que aprendi muito. Foi com ele que, pronto, evolui também muito. Eu, o Benfica, tenho que agradecer muito ao Adil. E tenho o Orlando Duarte, por ter-me dado a oportunidade de ter representado a seleção. Também porque eu mereci também.
Posso só fazer aqui mais uma pergunta?
Força.
Aqui do chat. Zé, o Tiago Marques pergunta, como foi passar de atleta amador a profissional no clube de coração?
Foi uma história muito engraçada, porque a gente estava no Atlético, com o Olímpio Matos e os jogadores praticamente todos do Benfica, estávamos no Atlético, e como o Atlético, pronto, a gente queria mais como jogadores e eu queria mais também como jogador, o único clube que estava nesse momento a ganhar tudo e era campeão era o Sporting. Eu fui abordado pelo Sporting, E até comprometi-me com o Sporting, mas depois, passado um mês, falou-se no Atlético que ia existir o Benfica, e eu cheguei lá e fiz tudo de volta, chegar no Benfica, não no Sporting.
Muito bem. Zé, meninos, vou só fazer aqui mais uma pergunta e, entretanto, volto para vocês. Zé, achas que ainda hoje o futsal do Benfica está a pagar pelos erros cometidos na altura em que tu saíste do Benfica?
Acho que agora já se está a recompor um bocado, mas acho que o Benfica pagou muito os erros que cometeu na minha altura, porque a gente via o futsal Benfica, ou às vezes até cheguei a não ver o futsal Benfica, porque via jogadores que não se identificavam nada com o clube, que andavam lá mesmo, que a gente sabe porquê, ganhar ou perder para eles era igual, e a mim gostava muito de ver isso. Deixei de ver mesmo o futsal do Benfica em algumas ocasiões por causa disso. Agora acho que está a recompor um bocado, foi buscar jogadores portugueses de qualidade, jogadores que sentiam o clube. Espero bem que continue assim para voltarmos a ver o Benfica como era antigamente, no meu tempo e no tempo dos outros jogadores que lá andávamos.
João Nuno, avança.
Zé.
Okay. Deixa-me...
Oh, Ricardo, avança.
Força.
Deixa-me.
Pá, o Gustavo me aqui a pergunta e eu ia fazer esta pergunta, por isso faço já.
Então vai, avança.
O que é que o Adil Amarante como treinador tinha de tão especial? É que... Já o André Lima também elogiou muito as capacidades do Adil como treinador. Já vários ex-jogadores dessa altura referem sempre o Adil como o treinador que os mais marcou por ter mudado a maneira de como viam e como jogavam o futsal. O que é que ele tinha de tão especial para marcar assim os jogadores dessa forma?
Era isso que eu estava a dizer, que ele chegou, trouxe coisas novas mesmo, coisas espetaculares que a gente não estava habituado. Depois sabia tirar o melhor de cada jogador mesmo, o Adil nisso era espetacular. E depois trouxe coisas, cantos, jogadas que a gente nunca tinha visto em lá nenhum, e ele trouxe. E depois teve a sorte de apanhar uma equipa no Benfica que também com muita qualidade, onde o que ele trouxe foi fácil de implantar e os resultados depois estavam à vista.
João. Zé, define-me o dia 25 de abril de 2010 da tua vida.
O dia... Como jogador, e foi o dia mais espetacular da minha vida.
Vocês achavam que iam ser campeões europeus no início dessa época?
No início dessa... Sonhávamos, mas não achávamos, mas sonhávamos que podíamos lá chegar. Depois de
várias tentativas.
Depois das várias tentativas que a gente já teve, e depois de termos passado para a Final Four da UEFA, para o pavilhão Atlântico, a gente juntámos e tem que ser desta. temos que ser campeões.
Quase 10 mil benfiquistas, não é?
Com, 9.400, pois espetacular. Ainda bem que calhou ser cá, na data que foi, com os benfiquistas todos a torcerem por nós, em Lisboa, pá, foi espetacular. É dia único mesmo.
Perfeito.
Solado.
Oh, Zé,
foi,
o que é que te motivou?
Avança, João.
O que é que motivou uma passagem tão fugaz por Espanha? Porquê é que tiveste tão pouco tempo lá na tua carreira?
Aquilo foi porque às vezes, como já vi muitos jogadores dizerem, às vezes é preciso sair para te darem o real valor que tu tens. E eu nessa altura no Benfica sentia que eles não me estavam a dar o valor que eu tinha. E tive que me dar, tive que sair, porque estava a ver o Benfica um pecado. Quando vieram, não é para tirar o valor a eles, vieram muitos jogadores novos. E os jogadores que cá estavam a dar pelo clube não estavam a ser vistos de uma maneira que tinham de ser vistos. E eu optei por sair para a Espanha, já tinha sido o Arnaldo, o Costa.
Sim.
E eu optei por sair também. E depois, quando chegou no final dessa época, o Benfica voltou a contactar-me para eu voltar. E claro que eu voltei logo de seguida, nem olhei para trás.
Pegando nesses tempos, acaba por ser um bocado curioso, porque já falámos também disto no outro dia, mas é engraçado, que é, o Benfica ganha o campeonato a primeira vez, e o que faz é mandar embora metade do plantel. Alguns desses jogadores até voltam um bocadinho, uns meses depois, o Rogério, por exemplo, que saiu 2 ou 3 meses e voltou. Depois, na outra época, é campeão, primeira época dos playoffs, e saem outra vez jogadores importantes, tu sais na meio da época seguinte, depois volta essa gente quase toda, vem o Gonçalo, vem o Bebé, e a verdade é que depois naqueles anos, quando se mantém ali a estabilidade do plantel, o Benfica ganha 3 campeonatos seguidos, é campeão europeu, e depois parece que a história, vamos comparar ao mesmo, voltou a mexer demasiado no plantel e entrar em crise, não é? Ou seja, isto pode dizer que o facto de se ter mantido ali, naqueles anos, aquele núcleo duro, junto, também foi fundamental para vocês crescerem como equipa e para terem sucesso.
Claro que sim. Quando tu tens uma equipa que ganha, e tens um núcleo de 8, 9 jogadores, ou 10 jogadores que a gente tinha ao núcleo duro, todos jogadores muito importantes. Se consegues os manter numa equipa, muito difícil nos vão ganhar, foi o que aconteceu nesses 3 anos seguidos que a gente somos campeões. Para mim, tínhamos os melhores jogadores portugueses, íamos buscar um ou outro de estrangeiro bom, de qualidade, não era um mais um para fazer número, eram jogadores de qualidade. Tínhamos a base também da seleção, isso ajuda muito um clube, ajuda muito um treinador, e o nosso sucesso acho que passou muito por aí.
José, o Solnado no outro dia estava a fazer uma pergunta com toda a vivência ao André Lima, do futsal hoje em dia e do futsal antigamente. Achas que o futsal hoje em dia é muito seca? Ou seja, o futsal antigamente era muito mais, entre aspas, piscinas, era espetacular, de um lado para o outro, ataque contra ataque, como é que era o lema na altura. Achas que agora, para os espectadores, para quem vê de fora, não achas que tira adeptos ao futsal? Ser demasiado mecânico, matemático,
Eu acho que, como tu estás a dizer, eu acho que sim, porque hoje em dia o futsal tira muita criatividade aos jogadores, e nós temos jogadores muito evoluídos tecnicamente, onde não se pode tirar a criatividade. Estilo de jogar, como tu estás a dizer, como robô, estilo de PlayStation, vais para ali, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, e se não fazes isso, não jogas. E nós sabíamos o que é que havíamos de fazer na nossa altura, tínhamos as bases todas, mas depois cada um podia tirar de si o melhor, estás a ver? A gente, víamos o Ricardinho, tínhamos a bola nele, e ele lá fazia aquelas magias e fazia gol. Mas ele sabia o que tinha que fazer em campo, e foi o que acontecia connosco, nós jogávamos muito. A gente hoje vê um jogo de futsal, e eu estou nesse meio ainda, e acho que se corre-se muito, e às vezes nem equipas nem têm 5 segundos a bola em seu poder.
E o que é que se pode fazer para mudar isso?
Eu acho que isto...
Tu agora és treinador, não é?
Sim. Sim, agora estou lá nos Leões Porto Salvo, estou lá a ajudar o Rodrigo, estou como treinador adjunto.
Sim.
E vejo muito isso. Eu às vezes falo também muito lá com os jogadores que para eles não, às vezes não se preocuparem tanto do que têm que fazer ou com o treinador. Eles às vezes têm que também, por eles, ter a liberdade deles para jogar.
Zé,
não sentes que, por exemplo, hoje em dia há muito. Não estou a falar do teu caso específico e que tens na realidade do Leões, mas estou a falar de um ponto de vista abrangente. Não achas que hoje em dia aparece um miúdo com bons pés, que é muito bom no um para um, que é bom improvisar, e que faz aquilo uma vez, até corre bem, à segunda vez, corre mal, e que é logo castigado, do género, pá, continuas a jogar assim, não vais a lado nenhum na vida, nunca vais jogar futsal na vida. E não achas que isso restringe um bocado os miúdos, tipo, epá, então o que é que eu estou aqui a fazer se eu não consigo fazer isto? Porquê é que eu não me deixo fazer? Não achas que é um bocado política, digamos, quase?
Eu acho que é também muito dos treinadores de agora, muito dos treinadores lá do, como se diz, dos livros, dos computadores, das táticas. Eu às vezes vejo nos Leões Porto Salvo, vejo os miúdos pequeninos e já querem fazer com os miúdos pequeninos, fazer 5 para 4, fazer chegadas estudadas, mas naquela idade tem que os deixar jogar, porque há muitos miúdos criativos muito bons que podiam ser craques, de certeza, e depois há treinadores que se metem a fazer as táticas que eles depois se calhar perdem-se um bocado e perde-se um jogador.
Zé, tenho aqui uma pergunta no chat do João Silva. O que é que faltou fazer ou conquistar o Zé como jogador?
Eu acho que sou um privilegiado nisso, que eu conquistei os títulos nacionais todos, conquistei o título da UEFA, só não conquistei, a nível de seleção, não conquistei nada. Mas a mim o que eu também fiquei um bocado triste por não ter participado foi no Mundial.
Pois era por aí, José. Sentes que tiveste poucas internacionalizações relativamente ao teu valor?
Eu acho que sim, podia ter tido mais, mas também na minha altura também
era
um lote muito grande de jogadores e o treinador, que era Orlando Duarte, tinha que optar as suas opções e eu sempre as respeitei, como sempre trabalhava mais no clube para tentar lá chegar sempre, mas pronto, tenho essa mágoa entre aspas, porque disputei duas fases finais para o Mundial, jogadores mais utilizados, e depois chegou ao Mundial e... Não fui, foi outro, mas é a opção do treinador.
Mas tu achas que isso aconteceu também, eu não digo em termos de treinadores, mas também no público, que tu não és um jogador muito reconhecido por não fazeres uma finta? Ou seja, tu és um jogador inteligente, mas só o espectador que gosta mesmo de futsal é que aprecia o teu jogo. O adepto comum não olha muito para o teu jogo. Achas que ficou um bocadinho por aí a tua carreira? Faltou uma finta a mais, às vezes, para se calhar seres um Zé Maria reconhecido de outra forma?
Pá, não sei, só os adeptos é que podem. Eu tentava sempre fazer o meu melhor porque eu não pensava assim, porque eu no Benfica fui dos jogadores mais utilizados, até se calhar foi o jogador sempre que tive mais jogos pelo Benfica. Sim. Fui para aí, se calhar, o quarto ou quinto melhor marcador, que eu marcava também muitos golos. E eu não sei, não faço a mínima ideia do que é que, se calhar, há, como tu dizes, aquelas pessoas que só gostam de ver futsal para as fintas e não sei o quê, se calhar não apreciava muito o meu jogo, mas aquelas pessoas que percebiam muito futsal, viam que eu, como tu dizes, que como o Ricardinho disse, que qualquer jogador gosta de ter um jogador como eu ao lado dele.
Ninguém passa tantos... Desculpa, Ricardo. Ninguém passa tantas épocas e faz tantos minutos para o Benfica se não tiver qualidade. Isso aí, claro, é certinho, direitinho.
Eu não estava lá ser amigo daquele ou amigo do outro, eu estava lá pelo meu trabalho e o jogador, e todos os treinadores gostavam todos de mim. E acho que é uma época, eu até tenho lá o jornal do Benfica, numa época eu fiz os jogos todos. Da UEFA, campeonato, a taça, tudo.
Essa é uma pergunta que eu te ia fazer agora, porque estava-me aqui a lembrar, de facto, que era, tu estavas a dizer que és dos meus marcadores e dos jogadores com mais jogos, e eu ia dizer isso. Posso estar enganado, mas eu não me lembro de tu teres uma lesão grave sequer enquanto estiveste no Benfica. Eras um jogador que fisicamente estava sempre top, sempre disponível. Há algum segredo para essa condição física impecável ou também era uma questão de...
Tive sorte, umas entorcitas que me paravam só 2 semanas, no máximo 3. Depois tive, não sei, não faço, não sei explicar.
É muita rua, Zé. É muita rua.
É, olha, sabes o que é? Muitos jogos no ringue. Falta agora há muitos jogadores jogarem no ringue ali, como eu joguei no Império, a chover, a cair, a esfolar-me todo. E me jogaram aos outros ringues. Yeah. Eu acho que foi disso, acho que sim.
Zé, porquê é que foste para a Letónia, Zé?
Eu fui para a Letónia porque eu sempre tive aberto a experiências e vi que cá em Portugal, que eu depois quando saí do Benfica fui para o Belenenses, porque tenho que agradecer mais uma vez ao Olímpio Matos por ter aceitado, porque a forma como saí do Benfica ficou muito difícil para mim arranjar um clube para ganhar, para estar a jogar para ganhar. E pronto, se o Belenenses como queria ser profissional e o Olímpio Matos conseguiu-me encaixar lá no Belenenses. E depois eu tive, e pronto, e depois eu estava sempre aberto a propostas e apareceu essa da Letónia, que até foi o Ricardinho que me arranjou para ir para lá, depois até foi o Arnaldo e o Ricardinho, depois até foi o Jardel, e depois foi o Orlando como treinador, pá, foi uma experiência espetacular, que é mais uma experiência que eu guardo para a vida.
Achas que fosse agora, isto é um bocado, quer dizer, eu, para mim, a tua carreira, mas acho que se fosse hoje, podia ser, algo podia ser diferente na tua carreira, ou...
Não sei dizer. Aquilo, se calhar, não sei, não faço a mínima, não sei, se tivesse, se calhar, lá outro diretor, se calhar, nesta altura, estava lá também no Benfica, ou como treinador, ou como diretor, ou, não sei. Não sei mesmo responder a essa pergunta.
Muito bem.
Zé, como é que tu vês o estado do futsal nacional nesta fase? Achas que isto está demasiado bipolarizado entre Benfica e Sporting e as outras equipas cada vez mais longe? Ou achas que há oportunidade para essas equipas se aproximarem e haver um Belenenses chegar a uma final, um Fundão? Fundão do passado, um Belenenses do passado, agora como um Porto Salvo, onde tu estás, ou outro clube qualquer?
Eu acho que o futsal hoje em dia como está, acho que as equipas, tirando Benfica e Sporting, o resto das equipas está tudo muito equilibrado, mas as outras, e tirando Benfica e Sporting, porque eles têm mais poderio financeiro para ir buscar melhores jogadores. Mas já se vê as equipas a baterem-se bem com o Sporting, com o Benfica, só que para ir às finais acho que, pelo menos, vai ser muito, muito complicado enquanto houver esta distância muito grande de investimento entre uns e outros.
Ricardo,
mas o que é que achas que mudou?
Eu acho que assim,
nos últimos 15 anos, vou dar um exemplo. Eu lembro-me que na altura, mesmo já quando o Benfica e o Sporting chegou ao profissionalismo, a verdade é que mesmo nos playoffs, quando o Benfica jogava com Alpendurada, Olivais, pronto, equipas que já nem vou oferecer, ou a Fundação, por exemplo, mas pronto, equipas que eram amadoras, mas que de facto chegavam ali, que tinham uma qualidade que lhes permitia, pelo menos num dia muito bom, num dia mau do Benfica, ganhar um jogo e obrigar a uma negra. Isso acontecia recorrentemente, não era de vez em quando. O que é que achas que mudou? O que é que cavou? Foi só uma questão financeira ou houve outro tipo de situação que ajudou?
Eu acho que, do que estás a falar, eu acho que, por exemplo, quando nós disputávamos e perdíamos jogos, eu lembro de uma, acho que foi de uma meia-final ou de uns quartos-final com o Olivais e a gente perder o segundo jogo em nossa casa. Ganhámos lá e o segundo perdemos. Depois ganhámos o terceiro. Sei que, pronto, essas equipas, como tu estás a dizer, Olivais e Alpendurada, tinham jogadores internacionais.
Uhum.
Tinham jogadores de acima da média que faziam essas equipas. Eu lembro desse Alpendurada, estava Cardinal, estava o Formiga, João Leite, assim, jogadores como lembro assim... por alto, tudo jogadores que, internacionais que passavam pela seleção. E neste momento, pois eu é acho que... Ah, diz.
Diz, não, acaba.
Eu acho que neste momento a diferença cada vez vai ser menos, porque, acho eu, cada vez vai ser menos, porque já se trabalha muito bem nos clubes, e até a nível de seleção, eu lembro que no meu tempo só tínhamos a seleção A mesmo, e da UVA B e sub-23, agora tens seleção sub-15, sub-16, sub-17, sub-19, sub-20, sub-21, onde os jogadores já começam a assimilar outras ideias do futsal e como é que aprendem muito mais rápido do que nós aprendemos.
Pronto, a minha questão é que também, agora falas desse aspecto, eu creio, e digo eu que é a minha opinião, e acho que há um problema que foi de metodologia ou de ideias ao longo dos últimos anos. Se calhar essa coisa que dizes há bocado, desde muito cedo, meterem na cabeça dos miúdos os conceitos táticos e a correria, que acabou por formar aqui uma geração de grandes jogadores que infelizmente não tem a qualidade que tinha essas gerações que tu falavas e que permitia que houvesse jogadores portugueses nos clubes de menor dimensão do que os grandes, com muito mais qualidade. Acho que é um bocado isso.
Acho que é
por isso que hoje em dia se calhar o fosso também fica um bocadinho maior, porque de facto o Benfica e o Sporting acabam por ir assim, por ir buscar os melhores portugueses da atualidade e têm a espinha dorsal da seleção, mas isso também acontecia no, na vossa altura. A diferença é que havia um leque muito maior de jogadores portugueses nos outros clubes, com muito mais qualidade individual e consequentemente coletiva.
Eu também tenho a tua opinião, de certeza, porque tu vês agora, vias de antes da minha geração, quando eram as convocatórias para a seleção, havia ali Benfica e Sporting, mas depois tinhas ali mais 4, 5 clubes que davam jogadores à seleção. Agora, tirando Benfica e Sporting, tens ali um ou outro clube que dá jogadores à seleção, porque cada vez mais, como tu estás a dizer, o fosso é grande entre o Benfica e o Sporting, pois o Benfica tem a qualidade de ir buscar os jogadores portugueses que se destacam nas equipas, tanto o Benfica como o Sporting, destacam-se nas equipas, temos o caso do André Coelho, do Fábio Cecil, do Tiago Rui, destacaram-se no Braga, o Benfica foi buscá-lo, consegue, e vai ser muito difícil para as outras equipas segurarem esse jogador.
Zé, em relação à formação, já que estás num clube que eu acho que, se não é o número um, está muito perto disso, a trabalhar na formação, como é que tu vês a formação em Portugal? Achas que depois do Ricardinho, na seleção, vamos ter uma seleção capaz de continuar a lutar por europeus e mundiais?
Na minha opinião, eu acho que vamos conseguir. Por exemplo, Ricardinhos vai, é difícil de haver, mas acho que vamos ter seleção mais equipa. Porque há muitos jogadores jovens de grande qualidade, e eu vejo lá pelo Porto Salvo, que para mim é o melhor clube a nível de formação, tem escalões todos de femininos, sim, masculinos, trabalha muito na formação, e vejo lá equipas de, por exemplo, de júniores do Porto Salvo com grande qualidade, os miúdos têm mesmo muita qualidade, e como do Benfica vejo dos outros clubes. E acho que como se está a trabalhar a federação, como está a trabalhar os clubes, como estão a trabalhar, acho que vamos ter esse tempo, não sei se vamos ter uma seleção tão forte, mas vamos ter seleções para se baterem também.
Não sentes que os treinadores portugueses têm dificuldade em apostar nos jovens?
Eu acho que em algumas equipas sim, eu vejo, por exemplo, Benfica e Sporting, acho que sim, têm muita dificuldade em pôr jovens a jogar. Agora, eu falo por mim, lá no Porto Salvo, e pelo Rodrigo, o treinador, ele mete muito os jovens a jogar. Ele não tem problemas nenhum nisso e aposta muito nos jovens, porque só assim é que a gente consegue ir para a frente. Não é ter bons jovens, depois chegam aos séniores e não jogam. Isso a mim também fica um bocado de mágoa, estilo Benfica, praticamente Benfica, porque é muito difícil um jovem dos júniores chegar ali e jogar.
Se calhar o Afonso no Leões Porto Sal já estava noutro degrau.
Eu acho que sim, porque o Afonso, quem diz o Afonso e diz mais miúdos que o Benfica lá tem, esses miúdos têm que jogar, porque se não jogarem, não vão sair dali. O que é que é bom para eles? Está a dizer que joga no Benfica? E quando sair do Benfica e depois?
E o futsal português piora com isso, não é? Depois nas próximas gerações, na luta por troféus, esses jogadores vão estar mais fracos do que podiam estar, não é?
Claro, e nós lá no Porto Salvo temos isso, a gente tem dois sub-20 do Sporting, estão lá emprestados, e os miúdos jogam, estão sempre a jogar, e isso para eles é muito bom. Agora, se os miúdos, por exemplo, se estivessem no Sporting, se calhar já não jogavam, não estavam lá, e é o que eu vejo que acontece com o Afonso acho que tinha que sair do Benfica para jogar.
Zé, tenho aqui uma pergunta do Tiago Serrano, muito interessante. Muitos dos jogadores da geração de ouro do Benfica não eram benfiquistas de nascença, mas aprenderam a identificar-se e a sentir o clube. O que é que o Zé procurava ensinar aos jogadores que chegavam de fora?
Eu acho que é isso que esse rapaz estava a dizer. Eu sempre fui benfiquista, sempre gostei do Benfica. Já quando era pequenininho ia ver o Benfica com o meu pai, e depois representar o Benfica, então é mesmo uma alegria imensa. E acho que sim, e tive muitos jogadores que não eram do Benfica que passaram lá, que depois passado nem um ano, pá, aí um, dois meses já começavam a ver o Benfica de outra maneira, até que depois apaixonam-se pelo Benfica. É muito difícil não se apaixonar pelo Benfica, pelo clube que é, né?
João, Ricardo.
Eu sei do que é que o Zé está a falar, que eu lembro-me de alguns casos, não vou estar aqui a dizer nomes, mas não vale a pena. Mas lembro-me de dizerem que, primeiro, ir à luz como adversário, ficam logo, ficavam com uma dimensão, com uma ideia de dimensão do Benfica, mas que depois, ao fim de estar no Benfica de uns meses e de ir fazer um jogo qualquer atrás dos montes e estar num pavilhão com 2.500 pessoas ou mais, que aqui muitas vezes, como tu bem sabes, abriam-se as portas e vamos embora, só que entra. E de facto o Benfica tinha esse poder de mesmo, e vocês fizeram várias pré-épocas e outro tipo de digressões por regiões do país, onde até em jogos amigáveis contra equipas de terceira divisão tinham pavilhões a abarrotar.
Tínhamos sempre. E os jogadores depois veem isso e depois pronto, começam a olhar para o Benfica de outra maneira, mesmo que sejam de clubes, não interessa, não é? Começam a gostar muito do Benfica.
João.
Zé, qual é para ti o guarda-redes mais difícil de bater na tua carreira?
Na minha carreira? Opa, eu tive sempre um que chegava sempre contra ele, né? E era rival, mas marquei alguns golos, mas também era muito difícil, que era o João Benedito, do Sporting.
E o pivô mais difícil de marcar? Tu não marcavas só pivôs, mas... Ou o jogador mais difícil de marcar? Que tu sentiste... Ele pode ir por ali, pode ir por aqui, colar...
Eu vou-te mesmo, sincero, vou falar no pivô mais mesmo difícil que eu marquei e que não me lembro muitas vezes, foi o Betão do Interview. O gajo era mesmo impressionante e era muito difícil mesmo marcá-lo.
Sim, sim.
Para já era enorme, aquilo nunca mais
acabou. Pois, já. Pois tinha uma qualidade... muito grande mesmo. Eu às vezes para marcar o gajo treinava com o César Paulo, que era idêntico ao gajo.
Sim.
Treinava nos treinos com o César depois chegar ao jogo e marcar o gajo. Mas pá, havia muitos jogadores mesmo de muita qualidade. No meu tempo que olho, Israel era bem difícil de marcar o gajo, Formiga, pá, havia muitos mesmo.
Olha, duas perguntas relacionadas. Primeiro, faz um 5 com os melhores jogadores com que jogaste, com que foste colega de equipa, e depois faz-me um 5 com os 5 adversários mais difíceis que te defrontaste.
Olha, o 5, o melhor 5 que eu joguei, e foi muitos anos o 5 do Benfica, era o Bebé na baliza, eu, o Arnaldo, o Pedro Costa e o Ricardinho. Okay. Sem pivô, mas depois com o pivô tirava o Arnaldo e punha o César Paulo.
Dava para tudo.
Com 4-0 e 3-1. Dava para... Agora, uma equipa mais difícil, pá, era o Benedito na baliza, tínhamos o Israel, o Formiga, o Cardinal na altura também, e era o Ivan também era... grande jogador mesmo, que complicado mesmo de jogar contra o gajo. Foi. era lixado. Yeah.
Sim, sim. Oh, Zé, como é que foi jogar contra o Benfica? Eu lembro-me, uma das recordações que tenho é do teu golo numa taça de honra contra o Benfica, logo depois de ter saído, certo? No Lanenses, 3-2, ficou esse jogo, certo?
Acho que não, acho que foi no pós-campeonato que foi na Luz e empatámos 3-3.
Ou isso, 3-3, exato. É. Como é que foi jogar contra o Benfica?
Pá, foi bem complicado mesmo para mim. Foi muito. Depois de estares muito tempo aí e seres do clube e jogar contra ele, pronto, mas eu estava no Valencia, tinha que defender o Valencia. E pronto, e depois até tive a sorte de marcar o gol, foi ao bebê, mas olha, até nem festejei. E pronto, por um lado sentia alegria de ter marcado, mas por outro sentia um bocado de tristeza de ter marcado ao Benfica.
E no final tiveste umas declarações incríveis nesse jogo.
Porque
nunca mais me esqueço disso.
Porque como eu tinha dito, não me deixaram despedir dos adeptos, não me deixaram despedir do Benfica, como acho que devia ter despedido. E aproveitei aí nesse momento que a televisão me deu para agradecer todo o apoio com os adeptos e com o Benfica me deu ao longo
de... E disseste que eras benfiquista e tudo isso com uma lágrima no olho à Benfica.
Claro, mesmo. claro. Foi muito complicado para mim dizer isso, mas tinha que dizer porque tinha que vos agradecer por tudo o que passei e pelo apoio que me deram sempre.
Zé, numa altura em que as redes sociais... Posso, Ricardo?
Diz lá.
Não, ia só perguntar, numa altura em que as redes sociais dominam e numa altura também em que estamos de quarentena e está toda a gente, ou devia estar toda a gente em casa, ainda sentes carinho dos adeptos do Benfica mesmo?
Claro que sim, claro. E às vezes vou lá ao Benfica, e agora foi pelo Porto Salvo quando fui jogar ao Benfica, muitos adeptos chamaram e a perguntar se estava tudo bem, e que saudades, e do vosso tempo. E eu, pronto, só tenho a agradecer a... as palavras dos adeptos e vejo às vezes muita gente na rua que me reconhece por ser o Zé Maria do Benfica.
Solado.
Olha, já falámos do golo da tua vida naquela final contra o Sporting da Negra 1-0. O jogo da tua vida, disseste que foi a final do UEFA Cup? Ou algum jogo que te recordes mais como o jogo da tua vida?
Pá, esse jogo da final com o Sporting também. O jogo que ganhámos ao Interview na Luz, mas não deu para alcançarmos o objetivo. Pá, e um dos jogos que me vai marcar para sempre foi o primeiro jogo oficial pelo Benfica. O pavilhão antigo da Luz, com o Instituto, que aquilo que até tiveram que fechar as portas. Não podia entrar mais gente. Que acho que ganhámos 3-1 e acho que eu tive a felicidade de marcar também o primeiro golo oficial, acho. Pelo...
Zé, um jogo que eu me lembro, desculpa, Soldado. Tinham muito ligado a ti, é um jogo, não sei se te lembras, em Matosinhos contra o Freixeiro, 5-3, em que tu salvas um golo em cima da linha e marcas o golo final que deu a vitória ao Benfica. Pá, é um dos jogos que tu não marcavas muitos golos e eu lembro perfeitamente que fizeste a defesa que dava o 4-4 ao Freixeiro e pediste 4-4 e deste 5-3 depois de uma jogada com o André Lima. Pá, é um jogo que eu tenho na memória e nunca mais me esqueço disso.
Pá, já, estou no Freixeiro, eram jogos também muito intensos, muito incríveis mesmo. Lá no Freixeiro era o Choradinho. Sim. Era um campo sempre muito difícil de jogar, onde o Benfica com o Freixeiro era também sempre espetacular, sempre eram jogos mesmo muito bons. E além de dizer que eu não marcava muitos gols, eu para casa até marcava.
Sim, mas não era só marcador de gols,
não,
é isto?
Não era, porque, por exemplo, lembro da época quando vim de Espanha em 2006. Que vim eu, Costa, até veio o Gonçalo, o Bebé, não sei quem, formámos essa equipa, fui o segundo melhor marcador, à minha frente foi só mesmo o Ricardinho, até passei o André e tudo, a gente até gozava lá no balneário, porque era muita qualidade, bastava só estar lá, às vezes ao segundo posto só para encostar.
Por acaso, agora estás a falar disso, eu lembro-me que se fazia as piadas que o resto da equipa era tão boa que os adversários marcavam. Estavam mais preocupados com o André, com o Ricardinho, etc. E que deixavam-te à vontade e depois tu ias... Olha, um jogo que, pelo menos a mim como adepto, me marcou sempre. Vou-te dar o cenário, ver se contas alguma história nova que o André Lima não escutou no outro dia. Foi quarto jogo da final do campeonato de 2009, o Belenenses tinha ganho na Luz e está a ganhar 2-1 a final, e no jogo 4 estamos a levar 3-0 a meio da primeira parte com 5 faltas. E há um desconto de tempo onde tudo muda. O que é que aconteceu nesse desconto de tempo que mudou um campeonato que estava perdido e que acabou num campeonato ganho?
Pois, foi mesmo isso. Estávamos a levar 2-0, não é? Não, 3-0.
3-0.
Com 5 faltas. Pá, eu acho que aí foi... Lá está a nossa qualidade individual e a nossa qualidade coletiva que a gente tinha e pá, tivemos que mudar mesmo o chip, senão íamos ser derrotados. Porque eu acho que o Bolenses nesses 5 minutos acho que já estava a fechar o título, ainda não tinha acabado, né? Já estavam todos contentes e não sei o quê. E nós pá, tivemos que olhar por nós, olhar pelos adeptos, olhar pelo Benfica e mudar o nosso chip. E aí foi isso que aconteceu e isso é que conseguimos dar a volta.
Zé, que jogador deste atual plantel tinha lugar no plantel campeão europeu?
Pois é uma pergunta complicada. Opa, olha, queres que diga? pronto, tem ali jogadores de qualidade, né? Jogadores de seleção, jogadores que já ganharam vários títulos, estilo como o Rubinho, né? O Fernandinho, o André Coelho, que eu gosto muito, Bruno Coelho, também que eu adoro o Bruno. Pá, não sei dizer, porque os miúdos que lá estavam, tínhamos o Pani, que é um dos melhores jogadores a nível nacional agora, né? Pá, depois era tudo jogadores de top, que a nossa equipa tínhamos nessa altura.
Portanto...
Não sei mesmo quem é que se encaixava lá, sinceramente.
João, Ricardo.
Zé, é consideraste uma pergunta provocatória o melhor número 7 da história do futsal do Benfica?
Pá, o melhor não sei, mas se calhar um dos que tem mais títulos e mais jogos e mais golos, se calhar sou.
Isso é de certeza.
Sonado?
Não, acho que estava só aqui a ver no chat se havia aí mais algum.
Sim, sim.
Zé, quem é que achas que vai ser o campeão nacional este ano? Se houver campeonato.
Se houver campeonato, espero que seja o Porto Salvo. Vamos tentar, mas se não for o Porto Salvo, que seja o Benfica.
Mas não achas que o Sporting, do que tens visto, tem um bocadinho de favoritismo a mais na luta pelo título?
Eu acho que sim, mas como a gente sabe, né, quando é Benfica Sporting, a gente
sim, nunca são jogos especiais.
Quem é que vai ganhar, né? Podes ter uma grande equipe e os outros estar um bocado melhor, mas as finais é tudo uma incógnita.
Zé, lembras-te do último dia ainda do Benfica, não? No Benfica?
Pá, o último dia eu lembro-me que foi esse jogo com o Sporting que a gente perdeu, a final, e depois fui para casa e depois, no entretanto, só falei através do telefone com os diretores.
Não, mais nada, nunca mais te receberam?
Não. Às vezes vou lá ver jogos, agora com o Gonçalo Alves lá também como diretor, acho que ele... tenta puxar um bocado sim, os antigos jogadores lá, e ele convida-me sempre para ir quando é as finais, para ver se eu posso ir, se não posso. Bah, isso, acho que isso era muito bom, né? Mas é pena só fazerem agora, né?
Zé Maria, uma brincadeira aqui. Um adjetivo ou uma expressão para definir bebé.
Bebé, o meu irmão preto.
Zé Carlos.
O amigo da vida, Zé Carlos, amigo da vida.
Carlos Paulo.
Humilde, muito especial.
Davi.
Um dos grandes estrangeiros que chegou no Benfica.
Pedro Costa.
Meu irmão.
Arnaldo Pereira.
Expresso Bragança, Arnaldo.
Gonçalo Alves.
Gonçalo. Bom companheiro.
Ricardinho.
Mágico, né? Melhor do mundo.
Pani Varela.
O Pani também era aquele miúdo especial para nós.
Marinho.
Excelente, pé esquerdo, Marinho.
Pedrinho.
Pedrinho, outro também, outro estrangeiro fora de série que a gente teve no Benfica.
César Paulo.
O César Paulo, como eu lhe chamo, o irmão preto ao bebê, o César Paulo é o meu irmão brasileiro.
Que João Queiroz.
João Queiroz, o matador.
Ok.
Zé, tens
aqui... Era que viver a equipa campeã da Europa.
Campeã da Europa, tenho.
Zé, tens aqui uma pergunta do Hélder Costa, já falámos um bocadinho sobre isso, mas se quiseres dar alguma nota, que é... Como é... Estiveste no primeiro derby de futsal nacional na Nave de Alvalade, o que foi para ti viver esse dia?
Nave de Alvalade foi um derby também especial, devido, pronto, que era com o Sporting e devido às condições também um bocado daquele campo, que era um bocadinho esquisitas, porque o campo era separado por grades, depois os adeptos vêm ficar atrás da baliza, adeptos do Sporting do lado.
Atrás e atrás e cá fora, nesse jogo.
E cá fora, porque não deixaram entrar, ainda me lembro disso. Já.
Foi uma um turma.
Sei desse derby, mas foi, pronto, é sempre especial jogar esses derbys.
Ricardo, amigos, estamos a terminar aqui a nossa horinha de conversa. Algumas perguntas finais, Ricardo, João?
Não, Sérgio, só agradecer aí ao Zé Maria pela disponibilidade vinda aí às nossas conversas. Epá, e dizer que ele é um dos jogadores mais à Benfica que eu vi. Não, não, não dava tanto nas vistas, mas era dos jogadores mais sóbrios e eficazes que eu vi na vida, inteligentes, e que os benfiquistas nunca se esqueçam que passou o Zé Maria do Benfica e do futsal Benfica pelas nossas cores e pelo e comando sagrado.
Ricardo.
Olha, João já me roubou aí a despedida, não tenho muito para dizer. Mas efetivamente o Zé Maria é Benfica e Zé Maria é a história do, do futsal do Benfica e ainda espero um dia, eu sou um bocado saudosista nessas coisas, mas o Zé Maria referiu isto hoje e o André referiu no outro dia, e efetivamente o Benfica nunca deu uma despedida que devia ter dado àquela geração de ouro, por isso se calhar, digo eu, não era mal pensado um dia destes a direção pensar em algum tipo de iniciativa que podia ter. Pá, nem que fosse um jogo de velhas glórias, digamos, uma coisa qualquer, mas que era ali pelo menos um contacto mais normal entre o público e esses jogadores e proporcionar aquilo que devia ter sido uma despedida há 10 anos atrás e que não aconteceu.
Zé.
Toda a razão.
Queres despedir então aí da malta? Aqui uma cheia de fãs.
Eu quero agradecer esta oportunidade que me deram para estar aqui a falar com vocês e relembrar um bocado a minha carreira e os tempos no Benfica, que vão sempre ficar marcados para toda a vida comigo, né? Também agradecer também o vosso apoio, nos deram sempre presentes, como costuma-se dizer. E isso de uma homenagem, acho que tens razão, porque desde que a gente fomos campeões europeus, porque acho que...
Faz este ano 10 anos, não é?
Para o Benfica acho que foi uma... Não sei se foi uma coisa normal, porque nunca mais fizeram nada para nós de relembrar esse tempo, né? Não sei. Acho que ficou uma boa ideia, né? Por cima agora faz 10 anos, pode ser que sim, não sei.
Exato.
Pode ser que 2020 seja o ano, então, de agradecer quem tanto nos deu. Faz este ano 10 anos e bem, como referimos. Zé, da nossa parte, pá, muito obrigado pela tua disponibilidade.
Obrigado.
É sempre um prazer. O Solnado disse bem, o Solnado e o João Nuno, o Zé Maria é Benfica e o Zé Maria é a história do futsal do Benfica. A todos que nos acompanharam nesta hora, o nosso muito obrigado. Relembrar-vos então que logo pelas 9 horas voltamos a estar aqui, eu, o Ricardo e o João, com o Carlos Teixeira, nosso ex-jogador de voleibol. Um grande abraço,
Carlos,
a todos.
Manda-lhe um abraço meu.
Okay. Será dado, Zé.
Vamos, tá. Claro.
Um grande abraço a todos.
Obrigado por tudo, é?
Um abraço, Zé. Um grande abraço a todos, obrigado. Então, e viva o Benfica.
Viva o Benfica.
Obrigado.
Um grande abraço, obrigado. Viva o Benfica.